Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Os irmãos podem sentar. Obrigada por esta oportunidade, por este convite, por esta honra. Obrigada. E exatamente sobre a igreja que vou falar. A igreja é muito mais do que aquilo que nós às vezes vemos, pensamos, e sobretudo é muito mais do que aquilo que o mundo pensa que a igreja é. A igreja é aquilo que Jesus diz que nós somos. E vamos ver pela palavra de Deus. Sabe, construir uma igreja dá muito trabalho. Construir uma igreja é preciso muita paciência. Construir uma igreja é preciso muito amor. Amor a Jesus e amor às pessoas. E uma dose de fé quase inesgotável, porque dia a dia é um desafio. Eu costumo dizer que eu não sei nada, sabe? Porque aquilo que eu sabia há 30 anos parece que hoje já não vale. Já temos outros desafios pela frente. Uma coisa eu sei, a palavra de Deus não muda. Ela é sempre a mesma, é fiel. E ela sempre faz aquilo para que é enviada. Nesta manhã eu quero falar exatamente sobre a igreja. Eu estava a ouvir a Carla falar do acampa dentro e trazer os seus sacos-cama, não é? Os adolescentes. Desculpa. E estava-me a lembrar quando cheguei a Portugal. Eu, meu marido e os meus filhos dormimos 3 meses no chão, num saco-cama. Tínhamos um saco-cama para 5 e uma manta para 5. Não tínhamos roupa de inverno. Chegámos cá a Portugal, estavam 0 graus. Portanto, foi um tempo difícil. É preciso amar muito Jesus, é preciso amar as pessoas, é preciso ter a certeza de que realmente estamos a fazer a coisa certa para poder suportar dormir no chão 3 meses. Eu, o meu marido, a Carla, o Peter e a Gal. Num saco-cama, um saco-cama para 5. Sabem como é que nós fazíamos? Nós vestíamos toda a roupa que nós tínhamos, dormíamos todos juntos, abraçávamos uns aos outros, os miúdos adoravam isso, sabe? Mas não era nada confortável. Mas já passou. Hoje tenho uma boa cama, um bom edredom, boas almofadas, tenho tudo bom, glória a Deus. Então vale a pena semear mesmo. Para quebrar assim um bocadinho estas lágrimas, vou contar uma piada a vocês. Posso contar? Havia um irmão brasileiro que um dia chegou ao céu. E quando ele chegou ao céu, na secção de homens, estavam 2 filas. Ele viu uma fila enorme, enormíssima. Ele pensou, eu vou para aquela fila, de certeza que as coisas que estão a oferecer ali são as melhores. Mas depois de estar tanto tempo na fila, ele fartou-se daquilo e até que perguntou a um homem que estava lá, perguntou, esta fila afinal é para quê? E o outro respondeu, esta fila é para os homens que são mandados pelas mulheres. Ele disse, não, de maneira alguma vou ficar nesta fila. Para além de ser uma fila enorme, não é isso que eu quero. Isso eu já tive lá na terra, não é? Então ele foi para a fila mais pequena. Foi para a fila mais pequena, estava lá um bocadinho e tal. E perguntou ao português, olha, esta fila é para quê? Estive ali tanto tempo naquela fila, estou cansado de estar naquela fila. O que é que estão a oferecer nesta fila? Ele respondeu, sei lá, foi a minha mulher que mandou. Pronto. apenas uma brincadeira. Quer dizer, o português ainda era um bocadinho mais ignorante que o brasileiro. Nem se apercebeu que estava a ser mandado pela mulher. Mas então, vamos falar sobre a igreja. Uma igreja para crescer é uma igreja que dá muito trabalho. Eu estou a falar por experiência, não é? Não estou a falar de cor. Como eu já disse, é preciso muita paciência, é preciso muito amor, é preciso muita perseverança e é preciso também ter pessoas empenhadas com o pastor, portanto, para levar esse trabalho avante. E nós vemos que a igreja, o que é a igreja afinal? A igreja não é um bando de pessoas que não têm mais nada que fazer ao domingo de manhã e resolveram ir ao CCVA da Figueira da Foz. Não, a igreja não é isso. A igreja são homens e mulheres que foram arrancados do reino das trevas para transportados para o reino do Filho do Amor de Deus. Então são homens e mulheres que foram escolhidos de propósito para se congregar numa comunidade para louvar e adorar a Deus. Então, a palavra igreja vem de uma palavra grega que nem sequer era uma palavra religiosa. Chamava-se eclésia. A eclésia não era uma palavra religiosa, nem nada espiritual. Era uma palavra secular. Era uma palavra dada para reuniões quando homens eram chamados para devidos cargos e se congregavam, se juntavam para tomar decisões importantes. Vou dar um exemplo. Talvez um Parlamento da República. Mais ou menos uma coisa assim parecida. Então, para vermos o valor que nós temos, nós estamos aqui congregados em nome de Jesus para glorificar a Jesus. E como comunidade, nós chamamos comunidade porque nós temos algo em comum. E o que nós temos em comum é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da Igreja, o cabeça da Igreja, e o que nos une uns aos outros é Jesus Cristo. Então, para Ele é verdadeiramente toda a glória, para Ele é todo, porque é assim. Nós vemos em 1 Coríntios 3, provavelmente não vou abrir para ser mais rápido, em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que uns semeavam, outros regavam e outros colhiam, mas era Deus que dava o crescimento. Então a glória toda é para Deus, o louvor todo é para Deus, mas a verdade é que Deus só edifica porque é Ele que faz, que edifica a sua igreja, como nós podemos ver no Salmo 127, é que diz, se ele não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, é Deus que edifica a igreja. Mas eu tenho boas novas para vocês, é que ele edifica a igreja em cima daquilo que nós trabalhamos. Por isso, uns semeiam, outros regam e outros colhem. Ele dá o crescimento conforme aquilo que nós semeamos, regamos e colhemos. Então, neste aspecto, nós podemos ver que Deus trabalha em cima do nosso trabalho. Ele edifica em cima do nosso trabalho. Eu louvo a Deus pelo Ministério de Louvor que vocês têm aqui. É fabuloso. A presença de Deus está neste lugar. Deus está aqui. A igreja local é uma embaixada do céu aqui neste caso, é na Figueira da Foz, está bem? Nesta igreja é uma embaixada do céu. E nós podemos ver que Deus é que escolheu a sua igreja. Jesus veio para todos, mas nem todos o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E mais à frente vamos ver de quem é a vitória. A vitória da igreja. Mas vamos um bocadinho mais à frente. Então eu quero vos encorajar nesta manhã, cada vez mais, vocês esforçarem-se, porque o reino de Deus é ganho pela força. Já ouviram isso, não é? Essa força quer dizer esforço, esforço em oração, esforço no voluntariado na igreja. O reino de Deus é ganho pela força. Então, que nós possamos usar a nossa força para edificar o reino de Deus nesta cidade, através desta igreja, que o nome de Jesus seja conhecido por toda a Figueira da Foz e arredores, que as multidões venham aqui a este lugar para serem salvas, curadas e libertas. Isto tudo vai depender do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa dedicação ao Evangelho e também à igreja. Então a igreja é uma comunidade. A igreja é a luz e o sal da terra, o sal e luz da terra. A igreja é uma comunidade. A igreja é uma família. Para mim, a definição que eu mais gosto é uma igreja família. E na família, nós somos todos diferentes, mas todos temos as mesmas oportunidades. Todos somos amados pelo Pai e todos podemos fazer parte da família. Numa família, desculpem, esta mensagem é o resultado de 3 mensagens que eu dei em Alverca, porque nós de vez em quando precisamos de lembrar quem é que nós somos e o que é a igreja é. O mundo diz que nós somos uns totós, não é? Mas isso é porque eles não conhecem a verdade. Porque no dia que eles conhecessem a verdade, iam ser libertos. Porque Jesus disse que vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, para o mundo, nós podemos parecer os ignorantes, os infantis, os totós, sei lá, tudo isso. Mas eu quero dizer que não é isso que nós somos. Nós somos a fina flor da terra, irmãos. Na igreja está o poder de mudar o mundo. Na igreja está o nome, que é acima de todo o nome que nós cantamos hoje, que é o nome de Jesus. Na igreja está a verdade que liberta. Na igreja está o poder de cura, a cura que está aqui mencionada em Isaías 53 e outras passagens da Bíblia. A igreja tem o poder de transformar vidas através da palavra. Tem o poder de pegar no alcoólico e fazer um homem como deve ser na nossa sociedade. Tem o poder de pegar numa prostituta e fazer dela uma mulher séria, uma filha de Deus. Tem o poder de transformar qualquer pessoa, sabe? Esta verdade que liberta, esta verdade que transforma, ela está na igreja. E eu vou mostrar a vocês na Bíblia, está bem? Não há nada melhor do que a Bíblia para nos mostrar aquilo que estou a falar. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. A primeira pessoa que falou que nós somos a igreja foi Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu não costumo usar esta Bíblia, sabem? Esta Bíblia trouxe porque é mais leve e, como ia viajar, eu trouxe mais leve. É mais pequena, é mais leve. A minha Bíblia é outra, não é? Mas, então, se tiver assim alguma dificuldade, vocês já sabem porquê. Aqui Jesus diz, olha, Jesus estava a falar... Ele estava a falar do grupo de homens que o seguiam. Ele estava a falar dos seus discípulos. E ele, aqui ele diz assim, no versículo 18, eu vou ler a partir do versículo 13. E de Jesus, por assim para ver melhor, para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam. Uns dizem João Batista. Outros que tu és o Elias. E outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas veja o que é que Jesus diz no outro versículo. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Sabe, a opinião, aquilo que Jesus queria saber não era aquilo que o mundo à volta dele dizia acerca dele. Ele queria saber o que era que os seguidores dele diziam e pensavam acerca dele. Então aqui nós podemos ver que Jesus queria ouvir da boca deles o que é que eles pensavam acerca dele. E a minha pergunta esta manhã para vocês é: o que é que tu pensas acerca de Jesus? E Pedro respondeu e disse, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus estava a falar daqueles que o seguiam. Estava a dizer, o que é que os fariseus dizem que eu sou? O que é que os religiosos dizem que eu sou? O que é que o mundo diz que eu sou? Aí eles dizem que tu és João Batista, que tu és um profeta, que tu és um dos profetas que já partiram. E ele disse, mas vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Filho de Deus. E Jesus respondeu a ele, e dizes bem, porque não foi a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai que te revelou isso. Sabe uma coisa? Sabe porque é que nós temos aqui? Estamos aqui? É porque um dia o Pai nos revelou quem é Jesus. E porque o Pai nos revelou quem é Jesus, nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. E hoje nós vivemos numa comunidade para o louvar e adorar e para expandir o seu reino, porque esse é o propósito da igreja. Então, eu vou continuar. Para uma igreja desabrochar, crescer, nós precisamos realmente de, para uma igreja ganhar maturidade. Eu quero vos dizer que uma igreja também passa por tempestades. Não só temos tempestades individuais, mas também como corpo, como comunidade, como igreja. A igreja por vezes passa por tempestades também. E quando passamos por essas tempestades, passamos todos. Mas eu tenho boas novas para vocês, é que toda a tempestade é passageira. Tudo passa nesta vida. Só a palavra de Deus é que não passa. Para uma igreja crescer, uma igreja não cresce da noite para o dia. Às vezes demora anos até vermos o resultado do nosso trabalho e das nossas orações. Porque é Deus que dá o crescimento. Então, para uma igreja crescer, realmente é um processo. E o processo, às vezes, nós não gostamos. Nós gostamos logo de ver o resultado. Nós ficamos focados naquilo que nós desejamos, ansiamos. E nesse processo, às vezes, passam coisas menos boas. Não é? E nesse processo, esse processo dói, muitas vezes dói. Dói individualmente, dói na vida do pastor, dói na família do pastor, dói na vida dos irmãos, dói na igreja como comunidade. Mas isso faz parte do processo. Para que a igreja seja uma igreja amadurecida. Não só grande em número, mas com maturidade espiritual para suportar o mundo à nossa volta. Então, vamos ainda para outro versículo. Não é assim uma mensagem, como é que quer dizer, assim e tal, não sei o quê, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Eu quero vos dizer que a igreja, que são vocês, que somos nós, que trabalhamos num corpo, o corpo que é chamado corpo de Deus, o corpo, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. E quando um sofre, os outros sofrem. Mas este corpo é comandado pela cabeça. E vocês podem dar mesmo graças a Deus pelos pastores que vocês têm. Podem dar mesmo. Não pelo Mário ser meu genro e a Carla ser minha filha, mas porque eu os conheço desde quase sempre. Conheço o Mário desde os 15 anos. Portanto, eu sei o que estou a falar com vocês. E a igreja, nós podemos ver na igreja que o apóstolo Paulo, quando ele falava da igreja, o apóstolo Paulo falava da igreja com muito respeito, sabe? Mesmo quando era para corrigir, ele corrigia com respeito à igreja. E é isso que nós precisamos também de desenvolver uns com os outros. Eu sei que isso já existe entre nós e graças a Deus por isso. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, sempre que ele se falava da verdade, que a igreja é portadora da verdade, ele sempre que falava da verdade, ele referia-se aos evangelhos. E os evangelhos é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Em João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E por isso ele dizia, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Então nós estamos inseridos neste plano que Deus tem para a sua igreja. Nós fazemos parte deste plano. Nós vivemos neste tempo e propositadamente nós estamos a viver neste tempo, este tempo, a viver o evangelho neste tempo. Porque o evangelho, meus irmãos, o evangelho é mais do que decorar versículos e declarar versículos. O evangelho é para vivermos cada dia, no nosso dia a dia, nós vivermos o evangelho. Praticar o evangelho é viver, irmãos. Não tenha medo de viver. Tenha prazer em viver. Viver como? Segundo o padrão que Deus estabeleceu para nós. Viver segundo o Evangelho. Viver o Evangelho. E quero dizer que nós, quando aprendemos a viver o Evangelho, nós não queremos outra coisa. Se quer ser uma pessoa feliz, viva o Evangelho. Se quer ser uma pessoa próspera, viva o Evangelho. Se quer viver uma vida sadia, viva o Evangelho. Ao vivermos o Evangelho, nós estamos a praticar a palavra de Deus. Ao viver o Evangelho, nós estamos a viver Cristo em nós. Porque Ele é a esperança da glória. Amém. Esta é a verdade, irmãos. Então a igreja não é uma coisa qualquer. A igreja são pessoas compradas pelo sangue de Jesus. São pessoas preciosas para Ele. A igreja, com todos os seus defeitos, irmãos, porque não há uma igreja perfeita, não há um pastor perfeito, não há irmãos perfeitos, mas com toda a imperfeição da igreja é melhor que qualquer outra coisa neste mundo. Posso lhe garantir. Eu já vivi no mundo e sei como é. Vocês também, alguns já viveram lá, não é? Então, nós temos estas boas novas. O que é a igreja? A igreja, nós vamos ver aqui, para ser um bocadinho mais rápida, a igreja são pessoas que vivem a verdade do Evangelho, que está em Romanos capítulo 8, versículo 1, onde diz que já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, ou seja, nós não vivemos mais segundo a lei. Nem a lei de Moisés, nem a lei dos homens. Nós vivemos a lei do Espírito de vida em Cristo, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja é isto, irmãos. A grande profundidade do Evangelho está em Romanos capítulo 1, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. É a grande profundidade. Porque nós estávamos condenados. Quem é que sabe que estava condenado? Nós estávamos condenados. E o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário foi ir à cruz do Calvário e pagar o preço pela nossa liberdade. Na cruz do Calvário, a cédula que era contra nós foi rasgada nele. Quando o seu corpo foi moído, quando o seu corpo foi furado com aqueles pregos na cruz do Calvário, eram os meus crimes, os seus crimes. Pastora, eu nunca cometi nenhum crime. Olha, eu quero dizer que eu aqui, Maria José, cometi alguns. E a Bíblia diz que nós, que era esse o nosso estado. Eram os nossos crimes que estavam ali pregados naquela cruz. Ele que nunca tinha pecado, ele pegou com todo o pecado das nossas vidas sobre ele. Para hoje nós podemos declarar com toda a ousadia que já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso eu quero dizer nesta tarde, não aceite que ninguém, mas mesmo ninguém, traga condenação à sua vida. Já não há condenação para si. Já não há condenação para a igreja. A nossa condenação, Jesus pagou a nossa condenação. Ele foi condenado por nós. Ele foi prisioneiro por nós. Ele sofreu os golpes que devíamos sofrer. Ele fez isso por nós. Para que hoje nós pudermos dizer, para que cada um de nós possa afirmar que já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe que isto não é fácil assim de entender? Não é muito fácil. Porque quando nós fazemos uma coisa errada, nós condenamos 5, 6 dias, 8, 10, ficamos a matutar naquilo, a matutar. Sentimos culpados, sentimos condenados. O que é que já passou por isso? Olha, já passei, mesmo conhecendo esta passagem da Bíblia. E Jesus está em todo o tempo, a Bíblia nos está a dizer. Esta é a profundidade da cruz do Calvário. É que já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas vamos avançar mais um bocadinho. Quero levar vocês um bocadinho mais à frente. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, então nós já vimos que a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, é sal e luz na terra, é uma comunidade, é a igreja, é o corpo, não é? Mas há uma coisa que nós vamos ver aqui nesta manhã, é que a igreja é a coluna da verdade. É isto que eu quero deixar a vocês, essencialmente, nesta manhã. Foi revelação para mim, sabe? Ao ler a Bíblia, foi revelação para mim. Como foi revelação para mim? Eu fui pesquisar, sabe? Fui estudar. O conselho que dou a vocês, estudem a Bíblia. Não fique só a ler, não leia a Bíblia só como se fosse um romance. Porque a Bíblia não é um romance. Apesar de ter histórias muito bonitas, e algumas também menos bonitas, não é? Mas não é um livro de histórias. A história é só para nos trazer mais bagagem, mais certeza daquilo que Jesus fez. Não é? Mas A Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia é um livro para nós vivermos. Então, para eu viver uma coisa, eu preciso de estudar aquilo que estou a viver. Então, o conselho que dou a vocês, estudem a Bíblia. Não leiam só como se fosse um romance que eles conheceram-se num dia na praia onde estava muito calor e tal, e não sei o quê. Namoraram, casaram e foram muito felizes para sempre. Isso não existe. Nem mesmo a praticar o Evangelho, ninguém vive feliz para todo sempre. A Bíblia é um livro cuja autoria é o Espírito Santo, que nos ensina a viver condignamente, segundo os padrões do céu, e condignamente na nossa sociedade. Eu quero dizer que uma pessoa que viva pela Bíblia, viva a Bíblia, a sociedade não tem nada a apontar. E se apontar alguma coisa, é mentira. Está bem? Então vamos ver aqui. Disse alguma coisa errada até aqui? Ainda não. Nem vou dizer, acredito, não vou dizer, não é? Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, e vamos ler aqui a partir do versículo 13. 1 Timóteo, desculpe, eu ainda não encontrei, como já vos disse, esta Bíblia nova. Os livros estão todos lá, só que as páginas estão um bocado presas, sabe? 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim: ora, o apóstolo Paulo tinha acabado de dar instruções, tinha escrito a Timóteo a dar instruções como que a igreja devia viver, como é que os bispos deviam viver, neste caso pastores, como é que os diáconos deviam viver. Vocês podem ver isso nos versículos anteriores, eu não vou ler por uma questão de tempo. Também não é nisso que me quero debruçar. E chega a esta parte que o apóstolo Paulo diz assim. Versículo 14. Vamos ler assim. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve. Eram instruções que Paulo tinha dado a Timóteo para a igreja. No entanto, Paulo estava longe, não estava perto. Por isso enviou aquela carta. No entanto, ele tinha o desejo de estar com Timóteo o mais cedo possível. Então ele disse: escrevo-te esta carta esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, o apóstolo Paulo, depois de ter dado aquelas instruções a Timóteo, e com o desejo de um dia, o mais rápido que ele pudesse, visitar Timóteo, ele diz, ele acaba com este versículo, termina com este versículo dizendo: olha, as instruções que eu vos dei é como convém viver na casa de Deus. O que quer dizer que na casa de Deus nós não vivemos de qualquer maneira. Na casa de Deus nós vivemos segundo as instruções de Deus. Ou deveria ser, não é? Pode eventualmente não haver pessoas que não vivam assim, mas este era o objetivo. Então Paulo, aqui no versículo 15, ele diz: olha, para que, se eu tardar, tu mantenhas este padrão de vida na igreja. Ou seja, eu dou-te estes conselhos, estas diretrizes, espero ir ter contigo, mas se eu tardar, que este padrão e as instruções que eu estou a dar a vocês sejam aquilo que sejam vividos na igreja. Porque a igreja é... Continua aqui. Para que fiques ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Primeiro, a igreja era considerada a casa de Deus. Noutra tradução fala a casa de Deus. E aqui fala a igreja do Deus vivo. Na outra diz a casa do Deus vivo. E depois diz coluna e baluarte da verdade. Então nós vamos ver o que é isto da igreja ser coluna e baluarte da verdade. E é aqui que eu, se calhar, vou demorar mais um bocadinho. Porque é a igreja que sustenta a verdade. A verdade está na igreja. Porque é a igreja que vive a verdade. Esta, quando diz coluna, quer dizer que era o suporte da verdade. Sabe, nós temos aqui algumas colunas. Só se vocês olharem para trás, pelo menos aqui eu vejo duas colunas. Estas duas colunas é que suportam este prédio lá em cima. Sem estas colunas, o prédio cairia. Pronto, não tinha, podia aguentar-se uma semana, duas, um mês ou dois, mas mais cedo ou mais tarde iria cair, porque não tinha suporte para suportar o andar de cima. Para mais, aquelas colunas, na superfície, ainda têm umas sapatas, algo que se chama sapatas, que é feito com ferro e cimento para segurar a coluna. Então o apóstolo Paulo estava aqui para uma igreja crescer e para uma igreja amadurecer. Tal como o prédio precisa das colunas para sustentar o prédio, a igreja, ela é a coluna que tem a verdade. A verdade é que sustenta a igreja, irmãos. Não há outra coisa. Não são espetáculos, não são até programas que são bons, tudo isso. Os programas são bons, mas o que sustenta a igreja, o que traz crescimento à igreja, o que enraiza as pessoas na igreja, o que firma as pessoas na igreja, é a verdade. A verdade é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Não há outra verdade. E quando alguém vier ter consigo dizer assim, ah, mas está aqui, olha, está aí escrito, mas não é bem isso que está aí escrito. Então, olha, se não é bem isto que está aqui escrito, eu arrumo a Bíblia. É verdade ou não é? Eu acredito que o que está escrito e ponto final. Não me veio cá dizer, ah, mas não, pois, o que ele queria era dizer aquilo. Se ele quisesse dizer outra coisa, estava aqui escrito outra coisa. Ou vocês não acham que é verdade? Então, a igreja é aquela que suporta, que sustenta, que segura a verdade, que mantém a verdade, que espalha a verdade. De tal maneira que quando nós não vamos, nós financiamos outros para que a verdade seja implantada. Porque é a verdade que liberta, irmãos. É a verdade que salva. É a verdade que cura. É a verdade que liberta. A igreja só tem profundidade se viver a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Jesus e a palavra são um. Quem vê Jesus, vê a palavra de Deus. Jesus no princípio era o verbo se fez carne. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus, quando veio cá em carne, ele apenas personalizou a verdade. E o desejo de Deus é que nós possamos também personalizar a verdade. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver a verdade. Ao falarem connosco, possam ver a verdade. Que sempre que temos a oportunidade possamos declarar a verdade a essas pessoas. Então, a igreja é isso. É igual verdade. A verdade é o Evangelho, não há outra verdade. A igreja é a estrutura que contém a verdade. Se Jesus, por qualquer razão, viesse agora e levasse toda a igreja, eu quero dizer que esta Bíblia seria apenas um livro fechado na casa das pessoas que ficavam aí. A verdade tinha ido toda para o céu com ele. Porque nós a carregamos com a verdade. Já viram isto? Já vi o que é a igreja. A igreja não é aquilo que o mundo diz, sabe? A igreja é aquilo que Jesus diz. Nós precisamos da igreja como precisamos da palavra, como precisamos de Jesus, precisamos uns dos outros. Quando um está mais em baixo, tem o outro que levanta. Um está triste, vem o outro que consola. Não é? Um tem uma necessidade, há sempre alguém que pode ajudar. Aquela necessidade é suprida. Então, esta é que é a igreja. Então, vocês estão de parabéns, porque esta igreja está aqui há 33 anos. Uma igreja bonita, sabe? Uma igreja que está firmada em Cristo. Uma igreja que tem um louvor incrível, que tem uma pregação. Eu, à sexta-feira à noite, eu assisto pregações daqui, sabe? Eu assisto ao culto daqui, porque eu não tenho culto à sexta-feira à noite. Então, eu ouço sempre, eu assisto sempre ao culto de cá. Então vocês têm uma palavra incrível, maravilhosa. Agora esta verdade que nós temos não é só para nós. Há muita gente à nossa volta, irmãos, a morrer de fome. E nós temos a palavra, temos o pão da vida, sabe? Precisamos distribuir com eles. E vou continuar, não sei quanto tempo estou, estou quase a terminar. Então, isto é a igreja. Jesus personalizou a verdade. Por isso que quando ele disse, olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele estava a dizer, eu sou a verdade. Nós podemos ver isso. Então a igreja, o apóstolo Paulo aqui, ele avaliou a igreja como a coluna da verdade. Somos nós que contemos a verdade. Nós, quer dizer, não só nós, é a igreja. Estou a falar de nós aqui. Para os irmãos que nos estão a ver online, é a mesma coisa. Então, esta é a verdade. E porque somos a igreja e somos portadores da verdade, somos a coluna da verdade. Nós precisamos de revelar esta verdade. Eu sei que vocês já fazem. Mas façam ainda mais. Sabe, o mundo está... Nós vivemos num mundo muito cruel. Um mundo mau, cruel, com muita maldade, com muita competição, com muita coisa má. E eu quero dizer que só quem tem a verdade é que pode vencer essas coisas. Só quem tem a verdade. E posso mostrar na Bíblia. Vamos lá, 1 de João, vou terminar com este versículo. Também gosto muito deste versículo. Aliás, eu gosto de todos, não é? 1 de João, capítulo 5. Eu estou a dar esta mensagem com calma, de propósito, sabe? Sim, pausadamente, de propósito. Porque há algo que nós temos que conter. Há algo que nós precisamos guardar. E este guardar é que realmente a verdade está na igreja. Ai, pastor, mas eu conheço aquele irmão que ainda faz isto. Mas sabe uma coisa? Entre 150 pessoas, se há um irmão que faz a geneira, por favor, não vá pagar os outros 149, não é? Não vai pôr os olhos no irmão que fez uma parvoíce e esquecer todos os outros 149 que estão bem. Não, a igreja não é isso. Não é? Na igreja é muito mais do que isso. Às vezes alguns fazem parvoíces, mas pronto. Mas a igreja não é isso, está bem? Então aqui, 1 de João, capítulo 5. Eu nunca mais vou trazer esta Bíblia. Prometo-vos. É que as folhas estão coladas, porque como eu nunca uso. Pois esta letra é maior, aquela letra pequenininha, sabe? Em 1 João capítulo 5, versículo 4, vamos ver outra verdade, que às vezes nós também não pensamos nela. Então nós já vimos que a verdade está na igreja. Nós somos aqueles que contêm a verdade, não é? A verdade está em nós. A verdade é Jesus Cristo, a verdade é a sua palavra. Jesus e a palavra são um. E depois, como é que nós vencemos este mundo cruel à nossa volta, como igreja? Como é que nós vencemos a maldade deste mundo? A competição deste mundo? A inveja deste mundo? Como é que nós vencemos isso? Eu vou mostrar a vocês aqui quem é que pode vencer isso. Sabe uma coisa? O mundo não pode vencer o mundo. Tem que ser a igreja a vencer o mundo. Não é o mundo de pessoas. Atenção. Não estou a falar de pessoas. Estou a falar do sistema do mundo. O sistema do mundo é mau, irmãos. E basta vocês verem as notícias para ver que o sistema não funciona bem, não é? Acham que está a funcionar bem o sistema? O sistema em Portugal está a funcionar bem? Não, a saúde não está a funcionar bem, a justiça não está a funcionar bem. Pelo menos é o que toda a gente fala. O outro também não está a funcionar bem. Então, o mundo não pode vencer isso. As únicas que podem vencer o sistema somos nós. E aqui, a Bíblia, em 1 João, capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus... Leiam lá comigo. Leiam comigo. Porque todo... olhe para a sua Bíblia. Porque todo o que é nascido de Deus... vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Irmãos, nós temos aqui a Bíblia a dizer quem é que vence o mundo. Só vence o mundo aqueles que são nascidos de Deus. Ou seja, o apóstolo João, ele está a relacionar a vitória. Quem é que está aqui e quer ser uma pessoa vitoriosa? Levanta a sua mão. Toda a gente quer. Mesmo aqueles que não levantaram a mão, querem. Mesmo não levantaram por qualquer razão, mas querem. Toda a gente quer ter uma vida vitoriosa. É verdade ou não? É. Então, toda a gente quer ter uma vida vitoriosa. Mas o apóstolo João, ele relacionou a vitória a quem? Ele relacionou e veja a relação que há entre vitória e aquele que é nascido de Deus. Sabe o que é ser nascido de Deus? É aquele que nasceu de novo. Então, a vitória para vencer este mundo, o sistema deste mundo, meus queridos irmãos, não vale a pena falar mal do sistema. Mas também não entre no sistema, não é? Vença com a sua autoridade em Cristo Jesus. Com a sua fé em Cristo Jesus. Sabendo quem é em Cristo Jesus. Você vença o sistema deste mundo, porque você, tu que estás aqui me ouvindo e aqueles que estão em casa, se já nasceram de novo, quer dizer então que nasceram de Deus, temos a natureza de Deus, a capacidade de Deus, a habilidade de Deus, o poder de Deus, por isso só a igreja, aqueles que nasceram de Deus, é que podem vencer o sistema do mundo. Porque o sistema do mundo não é sistema de Deus. O sistema do mundo é o sistema implantado por Satanás. Digo isto com toda a ousadia, porque é verdade. É a mentira, é a corrupção, tudo isso não vem de Deus. Não foi Deus que implantou esse sistema maligno. A crueldade, a violência doméstica. Irmãos, é uma coisa incrível. Parece que o mundo está louco. Está mesmo, irmãos. Estão loucos porque Satanás tem irredadamente as pessoas. Ele é aquele que promove o ódio. O ódio que existe no mundo à nossa volta é promovido por Satanás, irmãos. Ele promove o ódio, ele promove a contenda, ele promove o mal. E nós só podemos vencer isso com a nossa fé em Cristo Jesus. E nós podemos vencer com a nossa fé em Cristo Jesus, digam assim comigo, porque eu nasci de Deus. Nasci de novo. Sou uma nova criatura. Então, vitória, verdadeira vitória do ponto de vista de Deus e do ponto de vista do Evangelho, está relacionado com aqueles que nasceram de Deus. Se a minha questão, podemos levantar, se tu ainda não nasceste de Deus, tens a oportunidade de fazer isso hoje. Eu vou chamar o vosso pastor, porque acho que é a pessoa mais indicada para fazer este apelo. Mas tu não tens a certeza que nasceste de Deus. Quando nós dizemos que somos filhos de Deus, é porque nós nascemos de Deus. O nosso Pai é Deus. Nós nascemos de uma semente. Tal como Jesus nasceu de uma semente, foi a semente da palavra que o anjo deu a Maria. Nascer de novo, nós também nascemos de novo, através de uma semente. E essa semente é a palavra de Deus. É a palavra que foi dada, não para Maria, para Jesus nascer, mas é a palavra que é implantada no nosso coração e que nos permite, nos dá a autoridade, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, tu nasceste de uma semente. De novo, estou a falar de nascer de novo. Fisicamente nasceste de uma semente do teu pai, não é? No ventre da tua mãe. Mas nascer de novo, tu nasceste de uma semente. Essa semente chama-se a palavra de Deus. Foi colocado no teu coração e o Espírito Santo pegou nessa palavra e convenceu-te a receber o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, para aí tu nasceres de novo e assim poderes dizer: eu nasci de Deus, pela semente incorruptível da sua palavra. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Vou chamar o pastor Mário como pastor da igreja. Fazer este apelo. Se alguém quer realmente nascer de Deus hoje, é uma decisão sua. A semente foi lançada. Depois podemos continuar.
Glória a Deus. Quando está todos de cabeça baixa, de olhos fechados, está aqui alguém entre nós que diz: eu quero abrir o meu coração para Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então, enquanto estamos de cabeça baixa, de olhos fechados, eu vou pedir só que levante a sua mão onde está, como um sinal que eu quero orar contigo. Se nunca entregaste a tua vida a Jesus, se diz: eu quero convidar Jesus a entrar no meu coração. Aproveitar também para aquelas pessoas que um dia já fizeram, mas por qualquer motivo seguiram outro caminho, se secionaram com Deus ou com a igreja. Sim, porque nós também temos defeitos e não somos perfeitos. Mas dizes: independentemente dos defeitos da igreja, eu quero voltar para Jesus e quero voltar a congregar. Eu quero dizer: Senhor, como a história do filho pródigo, que é voltar para a casa do meu pai, que é voltar para os braços do meu pai. Se aqui alguém que também esteja nessas condições, eu vou pedir para levantar o braço onde está. Enquanto todos estamos cabeça baixa, de olhos fechados, lá em casa também, eu vou pedir a essas pessoas que se identificam com o primeiro apelo ou com o segundo apelo para fazerem esta oração comigo, dizer: Senhor Jesus, lá em casa, se tu te identificas, faz esta oração comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas decisões erradas, por tentar viver a vida à minha maneira. E nesta manhã eu te convido a fazer parte da minha vida. Eu abro o meu coração para ti. E eu me entrego a ti. Eu entrego a minha vida a ti. Eu te peço, a partir de hoje, vem dirigir a minha vida, vem guiar a minha vida. Eu não quero viver mais à minha maneira. Eu quero viver de acordo com a tua palavra. Então dá-me sabedoria, ajuda-me. Eu me entrego nas tuas mãos. E eu te convido, vem fazer parte da minha vida. Agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado. Obrigado. Se nós quisermos olhar para mil e uma razões para criticar a tua igreja, poderíamos o fazer. Mas se quisermos olhar para mil e uma razões, pelas mil e uma testemunhos de homens e mulheres que são exemplo para nós, vida santa, vida reta, vida entregues a Jesus, vida entregues a uma causa, vida entregues à tua igreja, nós poderíamos ficar o resto do dia e mais outro tanto também a olhar para essas vidas. E quanto a mim, eu decido olhar para esses bons exemplos. Eu decido olhar para esses bons exemplos e dizer obrigado, Senhor, por essas vidas que se doaram, por essas vidas que sacrificaram e por essas vidas que te amam, te amaram e te amam. Porque eu quero seguir esse exemplo. Nós queremos seguir esse exemplo. Nós queremos seguir esse exemplo. Senhor, te peço perdão todas as vezes que nós criticamos da igreja, dos nossos irmãos, dos nossos irmãos que frequentam outra igreja local, dos meus colegas, todas as vezes que criticamos, que apontamos o dedo, ou que ficamos até contentes com alguma coisa menos boa, perdoa a tua igreja, Senhor. Nós não somos essas pessoas. Nós não queremos ser essas pessoas. Nós queremos ser aqueles que oram pela igreja, que choram com os que choram e que se alegram com os que se alegram. Nós somos a tua igreja. Vamos levantar o braço e agradecer a Deus pela igreja de Jesus. Nela também encontramos cura, nela também encontramos conforto, nela também encontramos restauração, nela também encontramos a alegria, gozo, paz. Então eu gostaria de convidar todos, antes de sairmos, nestes próximos minutos, quase a terminar, a levantar os braços e agradecer a Deus pela igreja de Jesus. Agradecer a Deus pela igreja de Jesus. Lembra-te das pessoas que te convidaram ou que te falaram de Jesus pela primeira vez e agradece a Deus pela vida delas. Na verdade, eu quero te convidar, ora pela vida desses irmãos. Se eles já partiram, olha, dá graças a Deus. Mas eu dou graças a Deus pelas pessoas que falaram de Jesus à minha mãe, pelas pessoas que a levaram, porque esse é o melhor legado, foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido, conhecer Jesus. Eu estou grato, Senhor. Estou grato. Levantamos os braços para ti. E terminamos em gratidão, gratidão, gratidão. Oh.